Colegas, creio que já estamos em condições de retomar os nossos trabalhos. Portanto, volto a cumprimentar todos depois desta primeira parte da nossa reunião e vamos de imediato passar à segunda parte, que será seguramente bem mais célebre que aquela que a antecedeu. Entrarei de imediato no ponto de informações, relativamente ao qual tenho a prestar-vos as seguintes. Primeiro, só para dar-vos conta que tive a oportunidade de esta semana, com o deputado Paulo Pisco, em representação do Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros, de termos tido uma reunião muito interessante com o Presidente do Parlamento Austríaco e o meu homólogo Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, o Sr. Lopatka, já nosso conhecido das reuniões da COSAC. E para vos transmitir que tivemos depois um almoço com o Sr. Presidente da Assembleia, foi uma troca de impressões muito interessante que incidiu fundamentalmente na pandemia e eles estavam também muito interessados em saber como é que o Parlamento Nacional funcionava em contexto de pandemia. Isto porque o partido de extrema-direita austríaco, que se a memória me não falha, tem 39 deputados, se recusa em todas as circunstâncias em usar máscara ou cumprir regras de distanciamento no funcionamento do Parlamento. Mas, para além disso, portanto, foram passadas em revista as prioridades da Presidência, portanto, falou-se da Cimeira do Porto, e um conjunto de outras questões de interesse comum. A segunda outra questão que vos queria dizer é que, por impossibilidade minha, pessoal, não poderei corresponder ao convite que o Sr. Primeiro-Ministro dirigiu à Comissão para participar na Conferência do Porto, razão pela qual me farei substituir pelo Primeiro Vice-Presidente, Paulo Muniz, que se mostrou disponível, eu agradeço a disponibilidade, e, portanto, ele nos dará conta na nossa próxima reunião daquilo que, ao vivo, puder presenciar. Tinha ainda uma outra informação relevante para vos transmitir. Fizemos seguir hoje mesmo de manhã um projeto de programa para a iniciativa UE África que nos propomos realizar. Eu queria dar-vos conhecimento, o projeto de programa não está fechado, mas como está previsto para o dia 21 de junho e implica um conjunto de convites e de confirmações, queria só dar-vos conta, não sei se tiveram a oportunidade de verificar ou não, nós só hoje de manhã é que fizemos circular. Mas, portanto, basicamente, aquilo que está aqui como arquitetura... Mas, portanto, queria só saber se da vossa parte existe alguma objeção em concreto ou não e, obviamente, obter um mandato para poder fazer os pequenos acertos se houverem disponibilidade de um ou outro participante. Mas isto está previsto nos seguintes termos. Portanto, abri uma mensagem de boas-vindas, abri ao Sr. Presidente da Assembleia da República e faria também essa abertura o Presidente do Parlamento Pan-Africano. Depois haveria uma mensagem de vídeo de uma representante da plataforma portuguesa das ONGs, portanto, que te daria uma mensagem, antes de entrarmos no primeiro painel, que visaria a cooperação da União Europeia com os ACP e o papel dos parlamentos. Portanto, trata-se ainda de definir quem serão os moderadores. Eu acho que haverá dois painéis, um deveria ter um moderador da Comissão dos Negócios Estrangeiros, outro devia ter um moderador da Comissão de Assuntos Europeus. Este primeiro painel seria uma cooperação União Europeia-ACP. Convidámos o Sr. Secretário-Geral da ACP, que é o Sr. Jorge Rebelo Pinto Chicotti, e o deputado europeu Carlos Zorrinho, que é o Presidente da Delegação do Parlamento Europeu com os ACP. E acho que falta ainda aqui alguém da Comissão Europeia responsável pela área da cooperação. O segundo painel teria a ver com a nova estratégia da União Europeia-África. Estamos convidados um alto representante do Presidente da União Africana para as parcerias com a União Europeia. Temos uma deputada europeia, que pelo nome deduzo que é espanhola, que é a Presidente da Delegação do Parlamento Europeu para as relações com o Parlamento Pan-Africano. E teríamos um representante de CPLP, que neste caso a presidência de turno cabe a Cabo Verde. E teríamos um representante de um Parlamento Nacional, entendemos que deveríamos convidar à Eslovénia, que é a presidência seguinte, para garantia de continuidade. E depois teríamos uma sessão de encerramento, onde há pouco estive aqui a confirmar que, felizmente, havia aqui uma sobreposição de datas, mas o Sr. Ministro acabou de dizer que estará disponível e, portanto, o encerramento seria feito por ele e por mim próprio. Portanto, este é, quem é que vai participar? Vão participar delegações dos 27 Estados-membros. Estamos a pensar propor uma delegação de 4 deputados por cada país, mais uma delegação de 4 deputados para o Parlamento Europeu e haveria também, por mesmas razões, uma delegação de 4 membros participantes, sem prejuízo que todos os outros acompanhem. Tínhamos aqui de decidir, eu digo 4 porquê? Porque 4, nós temos para cada um destes painéis cerca de uma hora de debate, 50 minutos, o que a 2, 3 minutos por deputado dá para cerca de 20 intervenções, quer dizer que 20 mais 20, 40, poderão participar, em teoria, cerca de 40 participantes dos 100 e tal que vão participar nas delegações, à semelhança, aliás, do que acontece nas regiões da COSAC, não é? Participam sempre um terço, mais ou menos, daqueles que compõem as delegações. Portanto, isto, o objetivo, como nós aqui definimos no início, era tentar fazer uma iniciativa às medidas das nossas possibilidades, pondo este enfoque nesta prioridade da relação da Europa com a África. Portanto, não sei se querem, portanto, ler com mais alguma atenção e se não leram, melhor fazer alguma outra sugestão, mas, portanto, trata-se agora, a partir de agora, de fazer como em todas as coisas semelhantes, que é confirmar esta gente toda. Alguns já foram sondados, outros ainda não. O Sr. Presidente da Assembleia da República, que terá de ser quem formula os convites para os Parlamentos Nacionais e para o Parlamento Europeu, e, portanto, confirmar ainda uma ou outra presente, se bem que a maioria temos garantia de disponibilidade, não? Mas, portanto, estamos a... parece que é muito tempo, mas estamos a um mês e meio, não é? Portanto, isto nas próximas 2 semanas, temos de ter, digamos, tudo isto em andamento. Pronto, era esta a informação, não sei se tem algum esclarecimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta matéria é de uma importância que eu penso que é evidente para todos, ou seja, a realização pela Assembleia da República de uma conferência com estas características e sobre estas matérias é naturalmente uma questão importante. E também todos nós compreendemos aquilo que o Sr. Presidente acaba de dizer, parecendo que um mês e meio ou 2 meses já é bastante tempo, na verdade não é. Eu presumo que estas pessoas todas, cada uma delas estará no seu sítio.
Sim, sim, vamos fazer aqui no Parlamento. Não, vamos fazer aqui no Parlamento. Não, vamos fazer aqui na sala...
Perdão. Vamos fazer misto, não é? Ou seja, as pessoas dos painéis, não sei exatamente agora quais estão, mas uns estarão presenciais, penso que a maioria, e assim como... nós iríamos fazer convites aqui alargados para até à capacidade do Senado, não é? Agora, em termos de intervenção, é que não podemos ter uma delegação, quer dizer, com um degrau diferente das outras, não é?
Muito obrigado. Se me permite, eu naturalmente que eu penso que não faz sentido, nem nunca seria a abordagem, agora abrirmos o debate na especialidade sobre cada um dos oradores e pessoas a convidar, não se trata disso. Mas se é uma informação, pronto, a informação está dada e agora só faltava algum detalhe para compreendermos mais. Se há alguma palavra a dizer, eu neste momento não tenho condições para me pronunciar por parte do meu partido e perguntava só se havia alguma margem de manobra.
Com certeza, não é? Nós procedemos como, aliás, com as outras iniciativas, não é? Ou seja, nós estamos aqui, quer dizer, porque é impossível fazer isto ao detalhe, não é? Porque se entramos aqui muitos variáveis, depois chega só aos contactos, tem de haver alguma flexibilidade de ajustamento, mas relativamente à arquitetura principal e a questão que eu fiz de vos dar conhecimento, ou seja, os nomes que aqui estão não me causam nenhum problema, o que não quer dizer que não possa causar a qualquer outro grupo político, não é? E, portanto, razão pela qual, obviamente, que foi dado conhecimento, mas temos 2 ou 3 dias para que nos façam chegar qualquer observação pertinente para corrigirmos, não é? Não, o objetivo é que, digamos, seja uma questão completamente consensualizada, não é? Mas, de qualquer modo, portanto, os critérios, só para perceber, não é? Portanto, foi. Quer dizer, o ideal era fazermos aqui uma parceria UE-África, parlamentos nacionais, parlamentos africanos. Não é possível, como é óbvio. E então procurámos centrar isto nos organismos de top e no Parlamento Europeu e procurar fazer mais um debate com a participação de personalidades de alto nível e com representatividade africana, mas mais para sermos nós, os europeus, a discutirmos a nossa posição sobre a relação com a África, não é? Para além das questões simbólicas, e por isso tivemos os cuidados de incluir o Parlamento Europeu, portanto, incluir a Comissão, que falta ainda aqui neste projeto, mas que tem de estar, os Parlamentos Nacionais, e procurando, digamos, pôr pessoas que de nível equivalente da sociedade civil, portanto, vai uma... Pronto, mas assim sendo, se estiverem de acordo, ora, hoje é terça-feira, terça, quarta, quinta, até final desta semana, certo? Até ao final da semana, se houver, mesmo informalmente, se houver alguma... Olha, sei lá, por exemplo, relativamente a essa hora, temos aqui uma sugestão melhor. Pronto, mais não burocratizar muito, mas se houver algumas sugestões de aditamento ou de supressão, tendo em conta as características, o que nós estamos aqui a fazer é dar 10 a 15 minutos para cada um destes oradores, estão dois ou três em cada um dos painéis, e dar cerca de 50 minutos de debate, que é os tais debates dos dois minutos para passar a mensagem, não é?
Já agora, só para acrescentar uma última questão. Se fosse possível, eu sugeria que essas informações que o Sr. Presidente até mencionou há pouco na sua informação, nessa explicação, se pudesse ser sistematizado pelos serviços, um pequeno tópico, mesmo da mensagem, não é uma coisa aprofundada, mas a questão das participações, o Senado, aquelas quatro pessoas representantes, eu penso que isso é interessante, é útil para compreender melhor aqui o enquadramento, se houvesse essa condição para apoiar aqui a preparação pela nossa parte.
Não tinha refletido ainda sobre quem é que está presente e quem é que está ausente destes, sobretudo dos animadores dos painéis, não é? Portanto, eu presumo que há alguns que estarão presentes, há outros que serão virtuais. Mas será essencialmente virtual, não é? Por razões óbvias. Mas o objetivo era fazer no Senado. E, portanto, era convidar aqui outras comissões, porque a cooperação com a África não é uma questão desta comissão, é uma questão da educação, é uma questão da agricultura, é uma questão do ambiente, é uma questão da primeira comissão. Portanto, era fazermos ver até que ponto. Agora temos esta dificuldade, não é? Que é convidar pessoas para assistir. Quer dizer, porque para participar, quer dizer, não podemos nós ocupar o espaço que é de 27, não é? Mais do Parlamento Europeu. A Fabíola também queria.
Queria, obrigada. Relativamente a essa questão da assistência, antes de se alargar os convites, talvez seja melhor esclarecer quem é que são os painéis que estão presentes, porque também será certamente desagradável estarmos a assistir a uma apresentação em que não há propriamente uma mesa. Portanto, acho que se calhar aguardar um bocadinho pela confirmação do formato dos diferentes painéis. E depois congratular-me por esta possibilidade de olhar mais detalhadamente para o programa, porque nós também ainda não o fizemos, e não duvidando que será maioritariamente consensual, mas já ficamos. É bom poder ter essa possibilidade de olhar com mais atenção e de eventualmente manifestarmos a nossa discordância ou concordância. Obrigada.
Se virmos que não temos o número de presenças, é fazermos tudo virtual. Não é? Porque se não houver um número, sobretudo das pessoas que são os moderadores, de garantia de presença física, talvez seja mais prudente fazermos virtual, não é? Pronto, vamos esclarecer esses dados todos. Portanto, isto era só para nós também. É porque nas outras realizações não os fazemos, não é? Sei lá, na COSAC não vamos convidar toda a gente, vai estar a delegação, vamos discutir aqui a seguir, não é? Pronto, como vos digo, Isto é apenas um projeto, não é? Temos andado ocupados com outras coisas, agora nos últimos dias fixámos nisso, está aqui, digamos, um primeiro esboço, quer dizer que temos que concluir rapidamente, por força das circunstâncias e do tempo, mas também porque se revelou mais difícil concretizar a ideia que tínhamos do que à primeira vista parecia, porque, de facto, a relação com a África é estas coisas. Não é? Não é fácil pormos aqui com um Parlamento africano, ainda pensámos fazer com vários espaços, não é? Fazer com o Maghreb, fazer com a África Oriental, fazer com aquele grupo do SADC, acho que é da África do Sul, mas a dificuldade de encontrar interlocutores não foi fácil. E então assim fomos para o ACP, que está mais estruturado, e para o Parlamento Pan-Africano, que também tem uma representatividade mais abrangente. E depois tentámos aqui incorporar o que era, o que tinha articulação com isso, quer do ponto de vista do Parlamento Europeu, quer do ponto de vista da CPLP, também para dar aqui um toque de não é? E, portanto, pronto, fica então à vossa consideração. Peço-vos a todo o esforço possível para as observações que, pertinentes que entenderem fazer, o façam o mais rapidamente possível e não para além deste de sexta-feira. Portanto, ora, dar-vos conta disso, dizer-vos que recebemos uma resolução do PSD, um projeto de resolução do PSD sobre a questão de Moçambique, que foi simultaneamente para a segunda comissão, segunda, não é? Portanto, quanto é hábito, acho que quando a comissão principal assume o tema, normalmente a segunda comissão que está em segundo lugar não o faz, a não ser que faça uma reunião conjunta. O que eu vos ia propor era, se estivessem de acordo, sugerir ao Presidente da 2ª Comissão que, na discussão desse ponto, pudesse agregar os deputados da Comissão de Assuntos Europeus que quisessem fazê-lo, já que alguns até são, ao mesmo tempo, membros das duas comissões. Portanto, se estivessem de acordo, eu diria ao Presidente que, se ele tinha a amabilidade de convidar os deputados da Comissão de Assuntos Europeus, quisessem participar na discussão daquele ponto. E não faríamos aqui uma dupla discussão, que não me parece fazer sentido, não é? Era essa questão. Como? Certo. A última questão que tinha aqui era apenas para vos dar uma. Portanto, no âmbito da presidência, como certamente se aperceberam, foi incluída, portanto, um projeto simbólico de florestação do Pinhal de Leiria. Portanto, vai. Sim, naquele saquinho da presidência que penso que receberam, não receberam, vinha um envelopezinho em que dizia. Um envelopezinho, dizer que aquele envelopezinho significava uma árvore que ia ser posta por cada uma das pessoas que recebiam aquela prendinha no Pinhal de Leiria, para que simbolicamente haver um contributo da Assembleia para a reflorestação daquela área. Para vos dizer que há uma cerimónia no dia 11, uma cerimónia para a qual o Sr. Presidente da Assembleia foi da República foi convidado, acho que a plantação já está feita, portanto é apenas para assinalar. E, portanto, foram convidados, o Sr. Presidente convidou a 4ª Comissão, mais duas ou três. Acontece, nesse dia, à hora, que é às 11h30 da manhã, eu terei aqui uma videoconferência no âmbito da COSAC, creio, e, portanto, não poderei estar enquanto Presidente, vou pedir aos senhores Vice-Presidentes, portanto, irei pedir em primeiro lugar ao Sr. Vice-Presidente Paulo Muniz, se pode assegurar a nossa representação, se ele não puder, pedirei à Sra. Deputada Fabiola Cardoso. Como? 11 de maio. É na próxima terça-feira, precisamente, que é o dia nosso, às 11h30 da manhã. Portanto, eu só me falta, entretanto, tanto Paulo Muniz saiu, mas gostaria que a Fabiola e ele ficassem de plantão e ainda hoje tentarei estabelecer contacto nesse sentido. Pronto, para vos dizer, além disso, que recebemos uma carta muito simpática da Lituânia. O Parlamento Lituano convidou-me a participar numa sessão plenária do Parlamento Lituano, manifestando agrado pela forma como temos conduzido as reuniões da COSAC e para irmos lá explicar como é que o Parlamento Português vai participar na Conferência sobre o Futuro da Europa. Portanto, é uma boa questão. É uma boa questão que temos de resolver. Portanto, gostava de vos lembrar que, tal como foi acordado com o Sr. Secretário dos Assuntos Europeus, o Governo ficou-nos a apresentar uma proposta base para um conjunto de iniciativas institucionais para que nós pudéssemos incluir-nos ou não, em função da avaliação que fizéssemos, não é? Ainda não recebemos. Isso não impede a que nós, se porventura a proposta tardar, que não tomemos as nossas próprias iniciativas, não é? Mas, portanto, de qualquer modo, aquilo que ficou, digamos, pré-acordado foi fazer as tais conferências regionais envolvendo um conjunto de atores políticos e da sociedade civil, mas que isso ficou de ser concretizado, espero que até ao dia 11, creio que isso da Lituânia é no dia 12, ou... É no dia 11, olha, essa reunião é que é à hora do Pinhal de Leiria. E, senhora, pronto, basicamente, era do ponto de informações, eram estas as questões. Portanto, não sei se os colegas têm alguma outra questão a colocar que queiram. Está da Fabíola Cardoso, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para informar que, no âmbito da Cimeira do Porto, que hoje aqui debatemos tão longamente, e na sequência das discordâncias e das insuficiências que foram apresentadas, nomeadamente pelo Bloco de Esquerda, gostava de informar que o Bloco de Esquerda vai organizar uma contracimeira nos dias 6 e 7 de maio, com um programa de iniciativas bastante, penso eu, alargado e que certamente poderão acompanhar nas notícias e nas redes do próprio Bloco de Esquerda. Termina com uma iniciativa no dia 8 de maio, organizada pela CGTP, portanto, de acordo com aquilo que foi defendido aqui pelo Bloco de Esquerda. Há um convite para acompanharem e, se quiserem, participar de alguma maneira. Obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Estaremos certamente atentos e não deixaremos de acompanhar. Pergunto se mais algum dos colegas tem alguma questão a colocar, os colegas que estão por videoconferência não. Então passamos ao ponto 2, que é o ponto relativo ao escrutínio das iniciativas europeias, que, portanto, a proposta que nos foi apresentada, portanto, tiveram conhecimento da listagem inicial e, portanto, a proposta que o Grupo de Trabalho nos faz é que... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dessas iniciativas sejam transmitidas às comissões respectivas apenas para conhecimento, já que não se vislumbra necessidade de um escrutínio mais apertado. Portanto, a proposta foi-vos distribuída. Gostaria de perguntar se tem alguma objeção a colocar ou não. Desculpe. Senhora Isabela Neto, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para cumprimentar todos e dizer que dada temos um apoio. Muito obrigada.
Senhora, muito obrigado. Vou pôr então à votação. Portanto, quem vota contra, faz favor de manifestar. Quem se abstém. Portanto, a proposta foi aprovada e assim procederemos. E passamos de imediatamente ao ponto 3, que tem a ver sobre a Conferência sobre o Futuro da Europa, ponto da situação. Muito rapidamente, para vos transmitir... O ponto 2 foi o grupo... Acabámos agora a votação das iniciativas, do escrutínio das iniciativas. Portanto, este é o ponto 3, Conferência sobre o Futuro da Europa. Para vos dar as seguintes informações. Lembrar-se-ão, na última reunião, vos informei que, até ao fim da semana passada, supostamente teria lugar uma reunião do Conselho Executivo. Tal não chegou a verificar-se, uma vez que não terá havido acordo entre as três instituições sobre as duas questões políticas que ainda estão pendentes, não é? Lembrar-se-ão que uma delas tem a ver com a composição da conferência, qual o número de representantes de cada uma das instituições, mais da sociedade civil, e a segunda questão tinha a ver com o papel da Assembleia Plenária. Isto é, se a Assembleia Plenária apenas deveria discutir as propostas emanadas dos painéis de cidadãos, ou se ela própria devia ter algum papel, digamos, deliberativo sobre elas. Tendo em conta que, na declaração conjunta, está referido que compete à Comissão Executiva a elaboração e a publicitação das conclusões da conferência. Nós, Parlamentos Nacionais, apresentámos uma posição que foi lograda por unanimidade na COSAC, de nem suportar plenamente a posição do Parlamento Europeu, dizendo que a última palavra deve ser da Assembleia e que a Comissão e o Conselho não aceitam, nem o inverso, nem dizer que deve ser apenas o Conselho Executivo a formular as conclusões. E a proposta apresentada vai no sentido de que se deve respeitar a declaração conjunta e, portanto, deve ser o Conselho Executivo a trabalhar e a preparar essas conclusões, mas elas devem ser endossadas por uma aprovação final à Assembleia Plenária. Portanto, é uma posição de compromisso entre as duas posições extremas que estou absolutamente convencido que é a que vai fazer vencimento. Acho, porque não acho que a Comissão e o Conselho aceitem a posição do Parlamento, do Parlamento Europeu, que significava na prática criar um Parlamento Europeu 2 para esta matéria, assim como não acredito que o Parlamento Europeu aceite que seja, até porque a posição foi reafirmada pela Conferência de Líderes que o Parlamento Europeu realizou esta semana e foi aprovado por unanimidade. Agora, também é muito negativo que persista ou que transpareça para o exterior de que há uma querela institucional dentro da organização da Conferência. Acho que é um péssimo sinal político que se dá. E daí, como o Sr. Ministro agora acabou de referir, a vontade se chegue rapidamente a um acordo, ainda que pareça que não seja possível esta semana, ainda há hipótese de poder ser amanhã à noite uma reunião, não é? Está aberta ainda a possibilidade de uma reunião à noite para que houvesse a possibilidade de ter este problema resolvido antes do dia 9 de maio. De qualquer modo, para o dia 9 de maio está marcada, antes da conferência, para as 11h30 da manhã, uma reunião do Conselho Executivo. Portanto, acho que vai haver uma tentativa amanhã, durante o dia, de busca de entendimento entre as três instituições. Se houver, haverá ainda, ao final do dia, à noite, uma reunião do Conselho Executivo. Se porventura isso não for possível, ela ocorrerá no dia 9 de maio, às 11h30 da manhã. Portanto, é o que está previsto. E, portanto, a partir daqui, definidas todas estas questões, a plataforma, a conferência, os painéis de cidadãos, portanto, é a altura de, a partir de 9 de maio, nos concentrarmos também na forma como é que nós vamos participar neste debate, incluindo ao nível da nossa própria Comissão, já que, obviamente, não teremos de o fazer. Portanto, caros colegas, sobre o ponto 3, é as informações que tenho a dar-vos. Não sei se há algum esclarecimento adicional que possa transmitir-vos. Pronto, significa que fui bastante convincente. Passava então ao ponto 4 da nossa ordem de trabalhos, que tem a ver com a designação da delegação da Comissão de Assuntos Europeus à 65ª Conferência dos Órgãos Especializados em Assuntos Europeus, portanto a COSAC, que está prevista para 31 de maio e 1 de junho e que infelizmente será também exclusivamente por videoconferência, o que nos impede de ser anfitriões dos nossos colegas e de termos a possibilidade de ter um convívio de maior proximidade e de mostrarmos algumas das belezas da nossa terra, mas isso terá de ficar para a próxima presidência daqui a 15 anos, não é? Relembro-vos que a delegação terá uma composição de 6 pessoas, sendo que uma delas serei eu próprio, e haverá 2 representantes do PS, 2 do PSD e 1 rotativo, que desta vez cabe ao CDS. Portanto, o deputado João Almeida está automaticamente autodesignado e, portanto, resta-me saber se os grupos parlamentares do PS e do PSD estão em condições de fazer essa indicação ou se pretendem fazê-lo num curto espaço, não? Até ao fim da semana é adequado? Sim. Pergunta à senhora deputada Isabela Neto se tem algo.
Queremos até ao final da semana também, por favor.
Muito bem. Então, assim sendo, acho que posso... Membro do CDS, que é membro suplente nesta comissão. Sim, senhora. Muito bem. Então, passamos então ao ponto da ordem de trabalhos, que tem a ver com a apreciação e votação de pareceres, sendo que neste caso temos um parecer de que é a autora a senhora deputada Clara Marques Mendes, que trata de uma proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que reforça a aplicação do princípio da igualdade de remuneração por trabalho igual ou de valor igual entre homens e mulheres, mediante a transparência salarial e mecanismos de fiscalização do cumprimento. Senhora Deputada Clara Marques Mendes, dou-lhe a palavra com todo o gosto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou tentar ser breve, uma vez que a nossa reunião já vai longa hoje, e como o Sr. Presidente referiu, portanto, o presente parecer diz respeito à iniciativa que é uma proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, que reforça a aplicação do princípio da igualdade de remuneração por trabalho igual ou de valor igual entre homens e mulheres mediante a transparência salarial e mecanismos de fiscalização de cumprimento. Começamos por lembrar que o direito à igualdade de remuneração entre homens e mulheres por trabalho igual ou de valor igual é um dos princípios fundadores da União Europeia que está já consagrado no Tratado de Roma. E, apesar de estar consagrado em vários tratados e também fazer parte da Diretiva 2006/54/CE, diretiva reformulada, posteriormente complementada pela recomendação da Comissão de 2014, importa dizer que, apesar dessa consagração, a verdade é que a fiscalização do cumprimento deste princípio continua a verificar-se com grandes obstáculos por parte da União Europeia. A falta de transparência salarial tem sido identificada como um dos principais obstáculos. E, portanto, a diversidade salarial que existe entre homens e mulheres na União é ainda de cerca de 14%. Por isso, e nesta sequência, a presente iniciativa refere que a pandemia veio também criar mais consequências negativas ao ponto de vista económico e sociais e, portanto, é por isso que a presente iniciativa, com base numa avaliação retrospectiva efetuada pela Comissão e vários relatórios publicados sobre esta matéria, concluíram pela necessidade de trabalhar mais no sentido da igualdade da remuneração, sendo necessário, por isso, combater a persistente aplicação inadequada do direito fundamental à igualdade de remuneração e assegurar, por isso, o respeito deste direito em toda a União Europeia. E, para isso, estabelecem que a matéria da transparência salarial permite garantir uma maior igualdade na remuneração. Por isso, a presente iniciativa prossegue estes objetivos, nomeadamente com a necessidade de assegurar a transparência salarial nas diferentes organizações, facilitando a aplicação dos conceitos fundamentais em matéria de igualdade de remuneração, nomeadamente remuneração e trabalho de valor igual e reforçando os mecanismos de fiscalização do cumprimento. A presente iniciativa introduz, por isso, um conjunto de novas regras pormenorizadas e visam faz parte também de um vasto pacote de medidas e iniciativas que se destinam a combater as causas mais profundas da disparidade salarial entre géneros e promover a emancipação económica das mulheres. Salientar ainda que o papel dos parceiros sociais, como vem referido na presente iniciativa, é fundamental e também salientar que em Portugal, em 2019, foi feita uma alteração legislativa que, na nossa opinião, tem um aspecto que é bastante positiva no que diz respeito a esta matéria da transparência, da fiscalização e da igualdade de remuneração entre homens e mulheres. Estou a referir-me à Lei 60/2018, que aprovou um conjunto de medidas de promoção da igualdade remuneratória entre homens e mulheres por trabalho igual ou de igual valor e procedeu à primeira alteração à Lei nº 10/2001, de 21 de maio, que institui um relatório anual sobre a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres e faz também alterações ao Código de Trabalho. Relativamente a esta iniciativa ainda, e mesmo para terminar, dizer que o princípio da subsidiariedade está devidamente respeitado, o princípio da proporcionalidade também está respeitado e, portanto, em face destas considerações e tudo exposto, a presente iniciativa, não violando estes princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, não excedendo o necessário para concluir os seus objetivos. Terminamos aqui, esta iniciativa termina aqui o seu escrutínio. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado. Portanto, está, portanto, aberta a discussão. Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É muito breve para apresentar um cumprimento à deputada Clara Marques Mendes. Isto é um tema que quase que vem no encadeamento do debate que tivemos há pouco com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e que não por acaso, de forma significativa, resulta também de pareceres da Comissão de Trabalho e da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Penso que está aqui uma abordagem útil e bem estruturada relativamente a um tema do nosso tempo de grande importância e que devemos, de facto, valorizar e discutir com seriedade. Não resisto a recordar aqui uma situação que se passou no plenário já aqui há uns anos com um senhor secretário de Estado do Emprego, que não interessa agora quem era, que um certo dia se virou para nós e disse: os senhores ainda são do tempo do trabalho igual, salário igual. E nós confirmámos que sim, que somos desse tempo e queremos ser, não é? E, portanto, julgo que este é um tema que vai apresentando novas complexidades, novas exigências e novos desafios que exigem, que nos colocam, de facto, na necessidade de intervir, como sabem, quer num contexto do debate político sobre as opções que se colocam na União Europeia, quer num contexto concreto de medidas e decisões no plano nacional, e consideramos que este é um dos temas, de facto, que não devemos ignorar quando se discutem as opções políticas no contexto até das questões que temos pela frente. E, portanto, os nossos cumprimentos e votaremos a favor.
Obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Fabiola Cardoso.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar também a Sra. Deputada Clara Marques Mendes pela apresentação desta iniciativa, agradecer a clareza com que o fez. O Bloco de Esquerda é um partido político que está profundamente, tem estado sempre profundamente empenhado em ultrapassar todas as formas de exploração, de desigualdade, de opressão, e as questões de género são um elemento essencial dessa questão, que tantas vezes é lançada como uma questão de minorias, e aqui se prova que, de facto, não é uma questão de minorias, porque não é uma questão numérica. As mulheres não são uma minoria, são uma minoria em termos de poder, e por isso também é necessário combater as causas mais profundas, sociais e culturais e políticas, desta desigualdade que aqui se apresenta, que é um sintoma e não a origem do problema. Mas todas as iniciativas, nomeadamente aquelas que venham de diretivas europeias, poderão ser uma mais-valia para um problema tão complexo e que efetivamente tem sido tão difícil de ultrapassar. É bom perceber que estamos hoje mais próximo de uma unanimidade, talvez não em relação à maneira de lidar com o problema, mas à necessidade de o resolver. Portanto, muito obrigada, e neste sentido também votaremos a favor, obviamente.
A Sra. Deputada Fabíola Cardoso, pergunta-se há mais algum pedido de intervenção? Sra. Deputada Isabel Meireles, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Secundar aquilo que os meus colegas disseram anteriormente, cumprimentar a Sra. Deputada Clara Marques Mendes pela forma simples e clara como, fazendo jus ao seu nome, apresentou esta proposta de diretiva. Infelizmente o deputado Bruno Dias ausentou-se, mas manifestar o meu contentamento por finalmente o deputado Bruno Dias apoiar uma proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho com tanto entusiasmo, que de facto nos faz ter esperança que ele um dia se converta à causa europeia. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Não creio que tenha... Senhora deputada Isabel Neto, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Para secundar as palavras de agradecimento à Sra. Deputada Clara Marques Mendes pela apresentação que fez e pela importância também do assunto, e agradecer o ter a forma como o fez, e naturalmente que merece o nosso acordo. Muito obrigada.
obrigado, Sra. Deputada Isabel Oneto. Pronto, cabe-me a mim também agradecer à Sra. Deputada o seu trabalho, o relatório que nos apresentou e a forma como o fez, e vou pôr então à votação, perguntando quem vota contra faz favor de levantar o braço ou de se manifestar de outra forma, quem se abstém. Portanto, o relatório foi aprovado por unanimidade. Muitos parabéns, Sra. Deputada. E assim sendo, damos por concluído o ponto 5º da nossa ordem de trabalho e passamos de imediatamente ao ponto 6. Passamos ao ponto 6 da nossa ordem de trabalho, que tem a ver com outros assuntos e relativamente ao qual costumamos tratar neste ponto a programação futura dos nossos trabalhos, e há aqui uma matéria sobre a qual gostava de ouvir a vossa opinião. Portanto, nós em princípio teremos a reunião no dia 11, às 16 horas, teremos em princípio a presença de deputados europeus, ainda não sei se um, se dois. No dia 13 teremos, no fim do plenário, porque não há outra alternativa, a audição com a senhora secretária de Estado dos Assuntos Europeus sobre o pós-conselho. E a dúvida agora que eu tinha é a seguinte, que é a semana seguinte. Na semana seguinte, na terça-feira, há plenário e na quinta há comissões. Portanto, a questão que vos coloco é que se devemos fazer a nossa reunião na quinta-feira, dia 20. Portanto, a nossa reunião, habitualmente, deveria ser na terça-feira, dia 18. Mas essa terça-feira, por razões de agendamento da Conferência de Líderes, será dia de plenário, à tarde. Exato. Portanto, resta-nos ter a reunião na quinta-feira. A pergunta que vos coloco é se acham que devemos ter ou não. Eu procurei informar-me se havia algum parecer com data que obrigasse forçosamente à razão. Tal não acontece. Mas, naturalmente, outras matérias poderão existir. Mas, quer dizer, não temos nenhum imperativo de calendário que nos obrigue a fazer o agendamento. Mas gostava de ouvir a vossa opinião para nos modernizar.
Senhor Presidente, se me é permitido, a questão é entre ter reunião...
Ter ou não ter, não é?
Essa a questão.
Tem opinião, Sr. Deputado?
Eu tenho, Sr. Presidente. Eu acho que temos tido reuniões tão intensas como a de hoje, que se calhar merecemos uma semana de folga, até para repensar melhor os trabalhos futuros.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O critério aqui, de facto, é o conteúdo da reunião. O Sr. Presidente já disse para nós o essencial e fez bem em verificar, do ponto de vista dos encargos da nossa Comissão, o que é que se coloca em termos de agenda. Não havendo prazos perentórios para cumprir em termos de aprovação de parceiros ou coisas dessa família, concordo que haja, digamos, a consideração de se fazer a reunião no dia 13, neste caso, não é? Ao fim do plenário com a senhora Secretária de Estado, e depois no dia 25, terça-feira, tal como está na agenda. Estamos de acordo.
Paula Cardoso, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu também concordo, a minha opinião é exatamente aquilo que foi acabado de ser referido, que mais do que uma questão de cumprir calendário, há uma questão da necessidade ou não de fazer a reunião. E havendo sempre utilidade, quanto mais não seja um debate político que aqui de facto é agradável e elevado, penso que se não houver nenhum assunto de maior urgência, saltávamos essa reunião.
Bem, então assim sendo, não sei se mais alguém pretende pronunciar-se. Se a Sra. Deputada Isabel Oneto não... Pronto, muito bem. Então, em princípio, teremos a reunião no dia 25, porque na semana seguinte, que é a última, que terça-feira de maio, coincide com a reunião da COSAC. Portanto, nessa semana não teremos, na terça-feira, imediatamente a seguir a 25, não haverá a habitual reunião, porque estaremos ocupados na COSAC. Pronto, e assim serão os nossos trabalhos até ao final do mês. Portanto, tinha aqui uma outra informação ainda, mas já agora adianto só por curiosidade. É que haverá uma realização no âmbito da Presidência Portuguesa estarão reunidos no dia 22 de junho, que é o dia após a nossa cimeira UE África. No dia 22 de junho, os representantes dos tribunais de contas dos 27 estarão em Lisboa numa iniciativa e pediram para ter uma reunião connosco, uma delegação do Tribunal de Contas Europeu. Não só o juiz português, mas mais três ou quatro que compõem essa delegação. Eu acho que faz sentido, claro que disse que em princípio estaríamos disponíveis. Esta reunião, contudo, só faz sentido se a ela associarmos pelo menos a comissão, a quinta comissão. Não é? Foi-me dito, no entanto, que um dos juízes que vem nessa delegação é um juiz especialista nas questões do Green Deal e, portanto, a disponibilidade, eventualmente, de podermos juntar também a Comissão do Ambiente, se estiverem interessados. Portanto, estamos a falar só ainda de 22 de junho, mas a minha resposta foi, em princípio, dizer que, afirmativamente, responder à pretensão da delegação do Tribunal de Contas Europeu. Parecia-me descortês dizer que não estávamos interessados em ouvi-los, até porque é gente bastante qualificada e acho que temos todo o interesse em obter informações. Portanto...
Peço desculpa, queria só pedir um esclarecimento porque acho que não percebi bem. Estamos a falar de representantes dos Tribunais de Contas Nacionais dos Estados-membros mais o TCE. Certo. E, portanto, os Tribunais de Contas Nacionais não viriam.
Não.
É que era muita gente.
Eles estarão, eles vêm a Lisboa, no contexto da iniciativa.
No contexto da iniciativa, onde estão os Tribunais de Contas dos 27, não é? Mas quem vem ao Parlamento Europeu é a delegação do Tribunal de Contas Europeu.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sim, senhora. Eles até sugerem os seguintes temas, que... Prioridades e oportunidades do MFF 21-27 e do Next Generation, o financiamento europeu e a transição climática, o futuro digital, o controle externo e os riscos na gestão dos fundos europeus e a crise Covid-19, a sustentabilidade das finanças públicas e o financiamento europeu. Portanto, são tudo temas de grande interesse e atualidade, que extravasam a nossa própria comissão e, portanto, eu, em princípio, iria propor associar a esta reunião a quinta comissão e a comissão do ambiente. Pronto, sendo assim, iremos proceder e, relativamente ao ponto 6, não tenho outros assuntos. Pergunto se alguém tem algum outro assunto. Não sendo o caso, passo ao ponto 7, que é a apreciação e votação da ata, perguntando se alguém tem alguma objeção. Peço desculpa, duas atas. A 75 e a 76, dos dias 23 de abril e 27 de abril. Pergunto se alguém tem algo a propor, a alterar ou a corrigir. Se não for o caso, ponha à votação. Portanto, quem vota contra, faz favor de levantar o braço. Quem se abstém. Portanto, as atas estão aprovadas por unanimidade e, com elas, damos por concluída a nossa reunião, agradecendo a todos, uma vez mais, a vossa participação. E, assim sendo, até... 2 a 8 dias.
Boa tarde a todos. Muito obrigada.